Turning today to the first letter of John, chapter 3 and verse 10.
Eu me volto hoje para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E nós hoje nos voltamos ao assunto de amor de comunhão. Mas já nesta carta, o apóstolo João já lidou em certa medida com amor de comunhão. E nós vimos os pontos que ele expressou. E agora João volta a esse assunto. E se nós estivéssemos lendo a passagem rapidamente e de maneira superficial, pode ser que nós diríamos que isso é uma petição. E de fato, repetição, o apóstolo menciona isso de novo antes do final da epístola, mas não é repetição. Em cada passagem, ele lida com coisas e aspectos distintos dessa questão e do assunto. Então, nós, sem revisarmos alguma coisa que já tenhamos dito antes, nós analisaremos os 5 grandes aspectos com os quais ele lida nesses próximos 14 versículos. E, então, é uma lembrança do amor de comunhão, sim, analisando esses 5 diferentes aspectos. Nunca, nunca subestime as epístolas de João, porque elas parecem às vezes bem acessíveis e o texto muitas vezes parece simples e direto, mas sempre, em cada passagem, a profundidade e há pontos novos e sofisticados e importantes a serem identificados e observados. Então, nós temos o privilégio de fazer isso e eu começo numa sequência de versículos a partir do versículo 10, na metade dele. E não ama a seu irmão. Bom, à medida que o apóstolo João passa pelos 5 aspectos aqui, ao mesmo tempo, ele demonstra como cada um desses aspectos é uma fonte de certeza de salvação. E se há aqui uma espinha dorsal, um cabo que percorre toda essa epístola, é o tema da certeza de salvação. Então, embora haja coisas distintas a serem ditas sobre comunhão, sempre o ponto de certeza de salvação está em mente aqui nessa epístola. E, em primeiro lugar, nós vemos que o amor de comunhão é uma evidência especial e poderosa de que fomos salvos. Será que nós somos tentados, às vezes, de duvidar da nossa salvação? Da nossa própria salvação? Eu estou sempre tentando enfatizar as pessoas de que essa é a metodologia do inimigo, de tempos em tempos fazer você ter dúvida da sua fé. E se ele não tiver sucesso nisso, então ele vai mudar a sua metodologia e vai dizer, sim, isso tudo é de fato, a fé, a Bíblia é verdadeira, mas você não é um crente verdadeiro. E o diabo sempre virá te atacar quando você estiver num estado de crise ou de fraqueza, talvez doença, ou talvez fraqueza espiritual em relação a alguma coisa. E talvez ele irá então te atacar quando você estiver deprimido e para baixo e as dúvidas virão. Bem, aqui temos um certo número de fatores nessa epístola que são evidências da salvação. O apóstolo lidou com uma consciência viva, já antes na passagem. O fato de você não poder pecar com facilidade, o fato de você não poder pecar sem a sua consciência estar sendo ativada pelo Espírito de Deus, te incomodando profundamente, com um extremo desconforto e perda de paz e felicidade espiritual. E isso é uma certeza, de uma fonte de certeza de salvação. E na sua vida toda você está com uma batalha contra o pecado, e essa batalha está sempre perto de você. E isso é uma fonte de certeza de salvação. E aliado a isso, o apóstolo Paulo traz esta questão, a comunhão, o amor entre os irmãos. Essa intuição e esse desejo e essa obrigação, responsabilidade de mostrar um amor entre irmãos. E este é um ponto que é uma questão da certeza de salvação. Então, nisto, versículo 10, são manifestos os filhos de Deus. O grego literalmente diz brilham. Não é algo apenas visível, mas é algo altamente visível e óbvio. Por exemplo, se você tiver uma consciência viva que condena quando você erra e sempre te impulsiona para a frente, sim, isso é uma grande marca da salvação. Se você sente uma obrigação de ter comunhão, isso também é um grande sinal da salvação. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Nós podemos olhar uns para os outros e é óbvio dizer que aquele homem ou aquela mulher são crentes, eles estão preocupados com isso. Se ele escuta alguma fofoca ou coisa assim, o seu primeiro desejo é defender a reputação daquele crente. Ele tem uma grande preocupação por amor de comunhão. Isso é uma maravilhosa marca de certeza de salvação. E às vezes pode ser que você esteja bem para baixo e isso você pode ficar decepcionado com essa situação, e isso é um sinal, e você sabe que o Espírito de Deus operou grandes coisas no seu coração. Então, aquele que não pratica justiça, isto é, não tem essa preocupação, não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, nós temos uma afeição pelos outros crentes e uma preocupação em poder ajudá-los. Agora, nós notamos nessa passagem o apóstolo João passando do singular irmão para o plural, irmãos. Ele faz isso constantemente e ele faz isso como parte de sua técnica, e nós precisamos desafiar a nós mesmos e dizer isso aplica-se à nossa atitude como indivíduos e também isso aplica à nossa atitude como congregação, como igreja como um todo. Será que temos essa afeição nata e esse desejo de ajudar e apreciação de outros crentes? Essa preferência pelos crentes e não pelas pessoas do mundo? Nós às vezes estamos num lugar estranho, desconhecido, com pessoas desconhecidas, e a grande bênção para você é de repente se deparar com outro crente naquele lugar. E há imediatamente um laço e uma familiaridade, vocês se relacionam e conversam, e vocês concordam em tantas coisas, e vocês ficam felizes. E isso é uma marca do fato de que vocês estão na mesma família, vocês têm muito mais em comum com os crentes do que com os não crentes. Você tem uma obrigação de orar pelos crentes. Você fica bem mais incomodado com os problemas de outros crentes do que com os do não crentes. Isso é inevitável porque vocês estão na mesma família e é um laço especial e uma profundidade nesse laço. E essas coisas são óbvias. Aquela pessoa é um crente, aquela pessoa identifica-se tão proximamente e sente tão fortemente e defende os seus outros irmãos, os outros crentes, porque todos estão na mesma família. Nem ele que não ama aquele que não ama seu irmão. E neste primeiro ponto, eu agora vou passar por vários versículos. Aqui agora o versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Nós precisamos extrair certeza de salvação disto, pois o apóstolo diz: nós sabemos, nós podemos ter certeza. É um sinal, é uma fonte de evidência da salvação. que nós temos essa afeição e este laço. E então no versículo 16, conhecemos o amor nisto. Como que você aprende, como que você entende o amor de Deus? É mais do que uma palavra, como você de fato entende isso? Como você o absorve? Conhecemos o amor nisto. Isto é, significando o amor, a profundidade do amor de Deus, a extensão do amor de Deus, a grandeza, as qualidades do amor de Deus. Como é que nós entendemos isso? Olhando para o Calvário, porque Ele deu a sua vida por nós e isso é o que nos capacita a entender a extensão do amor de Deus. Se nós não tivéssemos o episódio do Calvário, nós estaríamos apenas repetindo uma palavra: Deus é amor. Seria apenas um entendimento superficial. Eu creio que Deus é amor, nós diríamos. Mas o que isso significa? Quão grande é o amor dele? Quão profundo? Quais são as qualidades desse amor? Quando olhamos para o Calvário, que é um amor sacrificial, nós vemos que é um amor gracioso e nós vemos Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, determinado a vir, colocando seu amor sobre pessoas individualmente. Eu irei para o mundo e eu irei sofrer e morrer por aquele homem em particular e por aquela mulher em particular, e eu sei exatamente o que isso vai me custar e eu sei dos horrores pelos quais passarei quando eu colocar a minha santa alma para sofrer a culpa do pecado e tomar a agonia eterna daquilo que eles deveriam sofrer. E eu sei bem que eu estou fazendo isso por ele e por ela. Aquelas pessoas impiamente incrédulas que me odeiam e me desprezam, e eu morrerei por essas pessoas e as comprarei e as salvarei gratuitamente, com nenhuma contribuição possível da parte deles, nenhum enriquecimento. Eles não vão me enriquecer em nada. Eu irei pagar todo o preço por amor, a mais profunda agonia imaginável. Pelo Calvário, nós percebemos o amor de Deus. Se nós não tivermos isso, nós nunca entenderemos isso. E por isso, então, diz: nisto conhecemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós. E aqui, falando de Cristo, é claro, a segunda pessoa da divindade. Então, temos aqui a aplicação. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando foi a última vez que nós fizemos algo que de fato nos custou algo para ajudar um outro crente? Quando nós de fato fizemos alguma coisa que de fato nos privou de algo ou nos custou algo? E isso é a nossa obrigação. Nós também, nós precisamos ter um amor sacrificial um pelo outro. É claro que não pode ser, de fato, de alguma forma comparado ao amor de Cristo. O seu sacrifício na cruz do Calvário, a agonia que ele sofreu para nos salvar, o custo para ele, a indignidade das pessoas por quem ele morreu, o nosso amor uns pelos outros nunca chegará perto do amor dele. Mas é preciso que tenhamos esse amor nesse estilo e nessa maneira. Nós temos uma obrigação. Nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Se eles estão passando necessidade, se eles estão sendo privados de algo, se eles estão exaustos e perturbados, se eles precisam de conforto e consolação, se aquele homem ou aquela mulher está muito comprometido no serviço do Senhor na igreja e tudo está parecendo ser muito, será que eu estou ajudando? Será que eu vou dar uma mão? Será que eu vou me ajuntar a ele? Quando a minha esposa e eu estávamos plantando uma nova igreja, 56 anos atrás, e nós estávamos tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, nós estávamos, de fato, bem gratos por, por um casal de idosos local que vinham dia após dia e sempre encontravam algo que eles podiam fazer por nós, se for, quer fosse em nossa casa ou no trabalho. Bom, nós não estávamos em uma necessidade desesperadora, visível, mas eles podiam ver que nós precisávamos de ajuda, que precisávamos de uma mão de maneira consistente para todo tipo de coisa. E nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. E a nossa obra, de fato, incomodou a vida daquele casal. Antes de nós chegarmos em cena ali, eles tinham uma rotina maravilhosa e eles eram aposentados e era muito agradável a eles. E eles simplesmente desistiram de tudo aquilo para ser os nossos assistentes e auxiliares, mas isso era pela obra de Deus, é claro. Nós precisamos dar as nossas vidas pelos irmãos. E se você sabe que você faz isso e quer fazer isso, você pode dizer a Satanás: eu sei o Senhor, que o Senhor operou na minha vida. Isso é um sinal da salvação, que é tão certo. Eu nunca teria sido assim em meu estado perdido. Eu sempre fazia tudo para mim. Este é o argumento do apóstolo. E assim nós sabemos que nós conhecemos o amor de Deus porque Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esse é o ponto aqui do apóstolo. E eu então prossigo ao versículo 19, o mesmo ponto. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Isso aqui é um método que você é autorizado a usar. Olhar para aquilo que Deus te moveu a fazer e ver nisso a evidência da salvação. Tendo esse nível de comprometimento, de ajuda e de simpatia, de benignidade uns para com os outros, nós podemos ter certeza, assegurar os nossos corações diante dele. E sabendo que somos da verdade, a verdade nos possuiu. É isso que significa, a verdade nos dominou, o corpo de verdade, isso nos dominou. E assim você pode dizer: será que isso é de fato uma fonte de certeza de salvação? Veja o versículo 20, é poderoso. Sabendo que se o nosso coração nos condena, e isso se refere ao tempo em que o diabo está nos tentando, na época que você é um crente e o seu coração diz: não, eu não acho que eu sou um crente, mas Deus te diz que se você olhar para as evidências da sua consciência quando você peca e o seu desejo de ajudar a outros crentes, então você pode assegurar o seu coração através disso. Se o nosso coração nos condena, nós estamos prestes a ser abalados e diante das insinuações de Satanás, lembrem-se, Deus é maior do que os nossos corações. Ele nos disse para assegurarmos os nossos corações, olhando então para essas evidências do amor cristão. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo. Vocês são autorizados a extrair certeza de salvação dessa tendência de ajudar que Deus deu a você. Ele fez isso em você. Então, isso é certeza de salvação. O segundo tópico, bem rapidamente, é bem diferente. É a evidência de hostilidade. Eu vou ao versículo 11 agora. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. E aqui nós vemos o amor cristão e aqui nós vemos que você pertence ao povo de Deus e você tem um amor por esse povo e você tem tudo em comum com esse povo e são eles que dirigem as suas simpatias e a sua identificação para com eles. E, ao mesmo tempo, nós somos igualmente separados daqueles que não são povo do Senhor. É claro que você quer se tornar amigos deles, ser benigno para com eles por causa do Evangelho, mas vocês não têm nada em comum com essas pessoas. Vocês não desfrutam das mesmas coisas, vocês não têm os mesmos tipos de conversa, vocês não se divertem com os mesmos pecados e assim por diante. Portanto, à medida que você está perto do povo de Deus, você está inevitavelmente separado em grande grau de não crentes. E este é o ponto que o apóstolo João faz aqui. E isso é uma evidência da salvação. Se você é hostilizado agora, se suspeitam de você, se você é considerado como diferente e não como um dos nossos pelo mundo incrédulo, então você pode então extrair certeza disso. Quer dizer que Deus te mudou e te livrou disso. Então, nós chegamos ao versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas, e havia uma tremenda separação. Caim sentia-se criticado por Abel. Caim sentia-se diminuído por Abel e ofendido. E ele se tornou furioso e invejoso, e ele tinha desprezo para com Abel. E ele ficou enfurecido pela paz que Abel tinha, e as convicções que ele tinha, e a sua certeza, e o seu objetivo celestial. Não como Caim, que era daquele que era do maligno. E então ele matou até mesmo o seu próprio irmão. E a conclusão é, no versículo 13, meus irmãos, não vos maravilheis, não fiquem impressionados ou espantados se o mundo vos odeia. Há um grande abismo. Então use isso como uma fonte de evidência. Não fique desanimado. Não fique abatido por pensar, eles me rejeitam, eles me desprezam porque eu não faço as mesmas coisas que eles e porque eu não vou às mesmas festas e não estou no mesmo círculo de conversas. Eu sou hostilizado e falam mal de mim pelas costas. E isto, disse o apóstolo João, de fato, isso é uma fonte de certeza de salvação. Ore por essas pessoas, tente ser amigo delas, tente ajudá-las e alcançá-las, mas você não pertence a elas. Se você ainda é dela e você está nas mídias sociais e se relaciona com os mundanos e você curte as mesmas coisas que eles curtem e você corre a mesma carreira, bom, talvez é hora de pensar, talvez eu não seja um crente, mas se você não vai no mesmo caminho deles, mas tenta alcançá-los e fica firme pelo seu Senhor, se você não se encaixa, isso é um sinal de certeza. E este é o argumento do apóstolo João. E há também um terceiro subtítulo, e eu vou ao versículo 15. Eu me desculpe por estar pulando para lá e para cá nos versículos. Versículo 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nós vimos isto antes nessa epístola. Mas agora aqui isso é mais desenvolvido, é mais ampliado. Não gostar ou odiar é um pecado que faz parte da família dos pecados de assassinar. E isso é explicado repetidamente no Pentateuco. Está na família dos pecados de não matarás, de não cometer assassinato. Como? Bom, se você odeia alguém, ou você os despreza, ou você não quer se comprometer com elas, elas são crentes e você as evita, de fato o que você está fazendo é que você está desejando que essa pessoa estivesse morta. É a mesma coisa, você pensou, mas eu não pensei isso. Mas pensou sim, você isolou essa pessoa, você isolou ele ou ela, você não fala com ele ou ela, você não pode até mesmo falar contra essas pessoas e tirar o respeito, o autorrespeito delas. E isso é assassinato, porque no seu jeito de agir, você está desejando que essa pessoa não estivesse lá. Bom, e você pensou, nunca passou pela sua mente assassinar essa pessoa, mas você vê, está na família dos pecados do mandamento, não matarás. E agora, eu sei que há regras especiais na Bíblia para um irmão ou uma irmã, que supostamente irmão ou irmã, que faz alguma coisa ímpia ou terrível. E a receita dada pela palavra de Deus é algumas vezes que nós precisamos isolar, por assim dizer, essa pessoa, para que elas acordem, para mostrar a elas que o comportamento delas está fora de nós. Há provisões especiais na Bíblia para pessoas que se conduzem de maneira bem ofensiva ou pecaminosa. Mas isso não se aplica, se não for um caso assim, é assassinato. E você pensar, isso não é uma coisa terrível, é só uma ofensa menor. Você não pensou em matar essa pessoa, mas Deus vai te castigar por isso de algumas formas. Ele vai te privar de alguma coisa por isolar essa pessoa, de fato desejando que ele ou ela estivessem mortos. Então isso é muito sério. Aquele que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Será que está dizendo que você não é salvo? Possivelmente, pode ser que sim, mas pode ser que você esteja numa situação espiritual muito ruim e desviado e comportando-se como uma pessoa não salva, porque você deseja que ele ou ela de fato não existissem. Então nós precisamos reparar essas brechas. E o fato de que nós temos o desejo de fazer isso é uma evidência de salvação. Eu irei me arrepender do meu pecado. Eu restaurarei os relacionamentos. O orgulho humano não faz isso, a não ser que haja graça no coração. Então disso você pode extrair certeza de salvação, e você então repara as brechas. E esse é o ponto que o apóstolo João trata aqui. Aqui temos a evidência da salvação, a evidência de um coração aberto. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas de compaixão, como estará nele o amor de Deus? Mas se nós ajudamos aqueles que estão em necessidade, aqueles que são trabalhadores para o reino, então nós podemos ter certeza de que haverá vida, que há vida em nós. E aqui nós temos tempo para analisar isso, versículos 21 e 22, a evidência das orações respondidas. Agora há uma promessa especial aqui, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Temos ousadia, isso é o que o grego diz, para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Agora, nós só podemos ser salvos pela graça, pela misericórdia gratuita de Deus. A salvação, ela é gratuita, nós nunca poderíamos merecê-la ou ganhá-la, obtê-la. Nós confiamos em Cristo e nós entregamos as nossas vidas a Cristo, nós nos arrependemos do nosso pecado e a salvação é dada gratuitamente a nós. Mas, uma vez que nos tornamos cristãos, ao obedecer os mandamentos de Deus, e especialmente, João dirá, em relação ao amor fraternal, obedecendo a Deus, as nossas orações são ainda mais facilitadas e escutadas e respondidas. Você sabia disso? A sua instrumentalidade na oração será muito maior se nós estivermos conscientes do amor fraternal. Essa é a promessa inerente deste versículo. Deixe-me ler outra vez para vocês. Versículo 21. Temos confiança, ousadia para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, E há um versículo posterior que coloca algumas condições aqui. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Aqui não está falando de salvação. Isso está falando de crentes salvos pela graça, que honram ao Senhor e têm consciência do seu pecado e honram ao Senhor com amor fraternal, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, versículo 23, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Se você deixar isso de fora do seu processo de santificação cristã e você é inaproximável e pão duro na sua ajuda para com outros crentes, você vai perder uma grande quantidade de bênçãos e instrumentalidade na sua vida de oração. Essa é a implicação do versículo. Que há uma audiência especial para aqueles que guardam esses princípios do Senhor, esses crentes. Então, temos também aqui uma palavra sobre prioridades aqui, mas antes que eu mencione isso, vejamos como isso é ecoado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Quando o apóstolo Pedro diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Sim, aqui temos uma promessa paralela em uma área levemente diferente. Se os maridos são verdadeiros ameaçadores e não consideram as suas mulheres, não são corteses e gentis e compreensivos, então as orações deles não vão ser tão respondidas. E muitas de suas orações serão em vão. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, ouvindo, sendo cuidadoso, respeitoso, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Há um grande número de promessas nesse sentido na palavra de Deus. Eu vou rapidamente a 1 João 5, 14, para a palavra condicionante dessa promessa. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, não é nada bom, como dizem os pregadores do Evangelho da Prosperidade: ah, você então precisa orar para ter riquezas, mas isso não está necessariamente de acordo com a vontade de Deus. Em nenhum lugar na Bíblia você é ordenado a orar para ter riquezas. Você ora pelas coisas que o Senhor manda que você ore: santidade, instrumentalidade, bênção. E essas coisas serão ouvidas e Deus responderá. Mas apenas uma palavra final está aqui no versículo 23 e tem a ver com as prioridades de comunhão. E isso é importante para alguns amigos, para alguns de nós. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Agora, essas são as duas áreas que têm estado em mente na epístola até este exato momento. E elas nos dão as nossas prioridades. Em primeiro lugar, como um crente, nós precisamos crer, devemos crer no nome de Jesus Cristo. Crer em seu nome. O nome de Cristo indica os seus atributos e a sua preeminência, o uso do nome de Deus no Novo Testamento sempre se refere aos atributos de Deus e à sua preeminência. Em outras palavras, ele vem em primeiro lugar. Então nós amamos uns aos outros. Isso vem em segundo lugar. É um versículo que nos dá um princípio, que nos dá prioridades. Você vê, nós não somos simplesmente um clube social. Ah, eu entendo, igreja, a comunhão do povo de Deus, o meu clube, como se assim fosse, é para amizade? Sim, é, mas não primariamente. E é para companheirismo, e é para nos reunirmos e para termos felicidade e termos relações de convívio uns com os outros, é para o nosso benefício. Não. É em primeiro lugar para Cristo e para honrá-lo. E a sua autoridade e o seu louvor e o seu serviço. E para sermos bênção uns aos outros. Nós não podemos colocar a segunda coisa em primeiro lugar. E é isso que algumas dessas igrejas missionais estão fazendo. Elas não são missionais no sentido antigo da palavra, que significa que elas apenas proclamam a Cristo por missões nesses dias, mas hoje em dia há um outro tipo de ideia de como uma igreja deveria parecer. Elas estão plantadas em diferentes lugares por crentes, é verdade, mas elas normalmente, elas normalmente têm um culto por semana, não tem reunião de oração, estudo bíblico, escola dominical. Sim, é um tipo de estudo bíblico, mas isso é tudo feito em pequenas células e podem ser feitos em bares, em cafeterias. E a coisa principal é comunhão, felicidade, estar juntos. Está tudo de cabeça para baixo. Em primeiro lugar, é para cultuar e aprender, estudar e servir ao Senhor e torná-lo conhecido. Não há nada melhor do que a comunhão no serviço. Ter a sua primeira comunhão com aqueles com os quais você serve ao Senhor em conexão, juntos. Então, o apóstolo coloca isso claramente neste 23º versículo. E este é o seu mandamento. Cristo em primeiro lugar, devemos crer nele, no nome, nos atributos e na preeminência de Cristo e amarmos uns aos outros. E assim podemos nos relacionar e ter comunhão e ajudar uns aos outros. Então, hoje nós consideramos um pouco mais no amor fraternal. Em primeiro lugar, como uma evidência válida e autêntica da salvação. Em segundo lugar, até mesmo o contrário disso, a hostilidade do mundo é uma evidência da salvação. Em terceiro lugar, a evidência que vem de um coração aberto para ajudar outras pessoas. Orações respondidas, porque nós praticamos isso, temos sido aumentados, e isso é uma evidência. E então as prioridades que ditam o amor fraternal, primeiro lugar, e em segundo lugar, uns aos outros. Então, embora eu tenha que pular para cá e para lá nos versículos para ter a minha ordem, está tudo aqui, nesses 14 versículos, 5 aspectos do amor fraternal. Encerremos hoje cantando o hino 646.